DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está com a emissão da DW. Em Angola, cidadãos em quarentena queixam-se das condições precárias das instalações onde foram colocados.
Eles estão a juntar num quarto 4 pessoas ou mesmo 8 pessoas num quarto.
Pelo menos 800 pessoas colocadas em quarentena em Moçambique.
Qualquer que seja o país que o indivíduo venha e que tenha reportado caso de coronavírus, todo esse indivíduo deve ficar em quarentena de 2 semanas.
Presidente angolano ajuda a mediar tensões entre Ruanda e Uganda. São temas que desenvolvemos neste jornal. Está com Guilherme Correia da Silva. Em Angola, as autoridades sanitárias instalaram em Calumbo, uma aldeia a 60 km da cidade de Luanda, um centro de observação para casos suspeitos de infecção pelo coronavírus. Os moradores estão assustados devido à presença de pessoas em quarentena na comunidade. Por sua vez, os cidadãos em quarentena reclamam das condições precárias das instalações. Pelo menos 102 pessoas estão sob vigilância das autoridades no centro de quarentena Borralho Ndomba.
O posto está no Kasaka 2, uma aldeia pobre, cujos moradores enfrentam todo tipo de dificuldade. Os habitantes sobrevivem de agricultura e pesca. A comunidade carece de uma unidade hospitalar e também enfrentam dificuldades de acesso à água potável. A instalação do posto surpreendeu os munícipes, que quase nada sabem sobre as causas do coronavírus. Têm apenas a noção de que a doença é mortífera, como conta Leonardo Vunda, residente da zona. O munícipe diz que as autoridades angolanas nunca atenderam o pedido da construção de um posto médico.
Quando nos pedimos um centro médico para a população, nunca responderam por nós. Mas
não tem nenhum
centro médico. Mas por essa manifestação, por esse coronavírus, em um dia você conseguiu meter postos, o centro acendeu, conseguiram até fazer canalização. Não tem água, mas para eles já fizeram.
A falta de informação sobre a implantação do posto de quarentena adaptado num centro de internamento de julgado de menores afugentou professores e alunos da escola que está na mesma rua, onde mais de 90 pessoas que estiveram na China estão sob observação médica. O encarregado da educação afirma que a única palestra realizada na escola do bairro, depois do protesto da população, causou pânico. As crianças teriam sido orientadas a não abraçar os seus próprios parentes.
Eles orientaram as crianças a não fazer a partilha do lanche, a não fazer a partilha do sambaquinho. Então, se as nossas crianças são orientadas a isso, quando nós temos alguém, ou pessoal de quarentena aqui, que eles tinham nos dito que eu não sou cinco.
Há denúncias anônimas de maus-tratos no interior do centro. Os internados queixam-se da falta de higiene do espaço.
Eles estão a juntar num quarto 4 pessoas ou mesmo 8 pessoas num quarto.
Não é assim que é feita, porque nós não sabemos quem é quem, qual é o estado de saúde desta pessoa, qual é o meio de transporte que ele usou, qual é a província que essa pessoa vem.
Ao reagir às denúncias, o inspetor-geral da saúde, Miguel de Oliveira, disse que os dois centros têm condições aceitáveis de alojamento.
Estamos a verificar o que existia de lá errado e, eventualmente, introduzir medidas que visam aprimorar e evitar qualquer reclamação. Precisamos de atender todos com devido humanismo, com cordialidade, com respeito.
Miguel de Oliveira afirma que nenhuma pessoa no isolamento está infectada. A situação está controlada e o país não registrou novos casos suspeitos. O inspetor-geral da saúde tranquiliza a população.
Nós não podemos criar pânico na comunidade. Portanto, não há possibilidade de nenhum contacto entre a população ao redor e as pessoas que se encontram neste centro. Este centro é completamente isolado. As medidas de biossegurança são rígidas, as medidas de controle e de segurança policial também são rígidas.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
Pelo menos 800 pessoas estão em quarentena em Moçambique como prevenção contra o coronavírus. Foi o que afirmou hoje o ministro da Saúde, Armindo Daniel Tiago, de visita à província de Manica, no centro do país. Os cidadãos em quarentena provêm de países afetados pela doença. Bernardo Schett.
Armindo Tiago não indicou os locais onde as 800 pessoas estão a cumprir os 14 dias estabelecidos pelo OMS como período máximo para se detectar de forma definitiva se os suspeitos possuem o coronavírus ou não. O ministro da Saúde disse que os serviços de saúde posicionados nas zonas fronteiriças e aeroportos continuam a fazer o rastreio do Covid-19, o novo coronavírus. Tiago disse ainda que o Ministério da Saúde está a seguir os critérios estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde para o rastreio do novo coronavírus, visando evitar a eclosão da doença no país.
Os centros de quarentena são feitos para casos que tenham sintomatologia moderada ou grave. É onde ficam os centros de isolamento, até que o diagnóstico seja confirmado. Para os indivíduos apenas que tenham estado em zonas de risco, mas que a avaliação inicial no ponto de entrada verifique que eles não têm sintomatologia, esses indivíduos são recomendados quarentena ou em casa ou no local onde estejam alojados.
Durante a sua visita à província central de Manica, o ministro apelou à observância das medidas de prevenção do Covid-19, de modo a se evitar o alastramento do surto.
O Ministério da Saúde usa os critérios definidos pela Organização Mundial de Saúde. Não são os cidadãos que vêm da China. Essa é uma percepção que deve ser corrigida. São os cidadãos que vêm de países onde há casos de coronavírus. Qualquer que seja o país que o indivíduo venha e que tenha reportado casos de coronavírus, todo esse indivíduo deve ficar em quarentena de 2 semanas.
Armindo Tiago visita este sábado o distrito de Machás, onde irá inteirar-se sobre a demora da conclusão do hospital distrital, cujas obras arrancaram em 2014. O prazo inicial para a sua conclusão era de 18 meses, mas a construção foi paralisada no final de 2015 por falta de fundos. A obra está orçada em cerca de 3 milhões de euros, o que corresponde a mais de 220 milhões de meticais. Dada a sua importância, o governo mobilizou fundos e, neste momento, as obras já se encontram na fase de acabamento. O Hospital Distrital de Machás, caso seja concluído, poderá atender as populações oriundas de Chibabava e Muxungo, em Sofala, e Massangena, em Gaza, além dos distritos vizinhos, como Mussourize, na província de Manica. Ainda em Manica, os casos de pelagra tendem a subir. Segundo, informou na tarde desta sexta-feira o chefe de saúde pública em Manica. Xavier Isidoro disse que a doença está associada à deficiência nutricional, que acabou sendo agravada pela passagem do ciclone Idai. Depois de Sofala, a província de Manica começa a ter aumentos no número de casos. Testemunho para DW Bernardo Jaquete.
E como é que avalia a resposta das autoridades à ameaça do coronavírus? É o que perdemos esta noite, que também já perguntámos no Instagram e no Facebook. E a Nádia Sufo está preparada com os comentários dos nossos ouvintes.
Pois, é muito.
Boa noite.
Rosário Ntepa diz que o governo moçambicano ainda não está preparado para estes casos. O Estado moçambicano está longe de travar o coronavírus porque tecnicamente e tecnologicamente ainda não evoluiu. Miguel Fuller diz que Angola é um país onde o governo gosta de viver de aparência. Tem a ilusão de querer mostrar que estamos preparados para combater esse vírus, mas na realidade é uma tristeza. Em Benguela surgiu o vírus da conjuntivite e as autoridades sanitárias não conseguem resolver os problemas. Temos deficiência grave de saúde em Angola e nunca estamos preparados para resolver qualquer problema de saúde. Falta tudo: medicamentos, técnicos, hospitais capacitados e com qualidade. Voltaremos às reações daqui a mais um pouco, Guilherme.
Obrigado. Mais mensagens daqui a pouco.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África, facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, a criminalidade aumentou 24% nos últimos 5 anos. No país, há 150 crimes por dia, sobretudo contra a propriedade. São dados divulgados pelo diretor de estudos e análise do Comando-Geral da Polícia Angolana, José Carlos da Piedade, reconheceu esta sexta-feira, no âmbito das comemorações dos 44 anos da Polícia, que o sistema de segurança pública é defeituoso. O responsável disse que, para além do combate à criminalidade, é preciso também apostar em questões como o apoio à vítima ou a integração das crianças para prevenir crimes. A petrolífera francesa Total está interessada em 8 navios cargueiros de gás natural para servir a unidade de produção de Afungi, no norte de Moçambique, a partir de 2024. Os navios serão construídos na Coreia do Sul, segundo noticia o portal Business Korea. As encomendas deverão ser feitas em março, quando a Total terminar a seleção dos armadores. Os governos São Tomense e chinês assinaram um acordo para obras de alargamento do aeroporto de São Tomé. O projeto prevê aumentar a pista em mais 600 metros. Não foi avançado o valor das obras, nem quando o projeto deverá terminar. O presidente de Cabo Verde pede para se acelerar o passo para oficializar o crioulo cabo-verdiano como língua oficial, como prevê a Constituição. É um pedido de Jorge Carlos Fonseca no Dia Mundial da Língua Materna. O ministro da Cultura cabo-verdiano, Abrão Vicente, pediu consensos aos partidos políticos para oficializar o crioulo, pelo menos depois das próximas eleições previstas para 2021. No Burkina Faso, a violência jihadista fez com que mais de 700 mil pessoas tivessem de fugir das suas casas nos últimos 12 meses. O porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Andrei Mahecic, diz que o país é um dos mais afetados pela violência jihadista.
DW Deutsche Welle.
É mais um passo para aliviar as tensões entre o Uganda e o Ruanda. O Uganda deverá investigar alegações de que rebeldes anti-ruandeses estão a operar em território ugandês. Foi o que ficou acordado hoje numa cimeira na fronteira de Katuna-Gatuna entre o Uganda e o Ruanda. Uma cimeira em que participaram os presidentes Yoweri Museveni e Paul Kagame, sob a mediação do chefe de Estado congolês, Félix Tshisekedi, e do presidente de Angola, João Lourenço. No início de fevereiro, sob a mediação de João Lourenço em Luanda, os presidentes do Uganda e do Ruanda já tinham prometido não apoiar ações desestabilizadoras nos territórios vizinhos. Segundo o correspondente da DW no Ruanda, Alex Ngarambe, a expectativa de muitos cidadãos é agora que a fronteira seja reaberta. Os populares têm sentido na pele as consequências das tensões entre os dois países. Há um ano, o Ruanda decidiu fechar a fronteira e cortou uma via nevrálgica do comércio. Além disso, muitos habitantes ficaram sem poder ver os familiares que vivem do outro lado. É o caso de James Kamanzi, que mora no Ruanda.
Afetou-me bastante. A nossa família tem propriedades. Os meus pais estão a envelhecer e eu devia ir lá ver como eles estão e como estão as coisas. Eles estão muito adoentados e não os vejo há quase 2 anos. Portanto, afetou-me bastante. Kamanzi conta que o Ruanda tem insistido que nunca fechou a fronteira. Alertou apenas as pessoas para não viajarem para o Uganda, porque, segundo o governo, há cidadãos ruandeses que são detidos e torturados no país vizinho. Mas a verdade é que as pessoas estão impedidas de viajar para o outro lado. Quem vive na fronteira quer apenas que a situação volte ao que era antigamente. Faltei a funerais de amigos meus. Não pude estar em 2 ou 3 casamentos de amigos e em 2 funerais de vizinhos. E você sabe que, na nossa cultura, temos de lá estar quando se perde alguém. A reabertura da fronteira é crucial para reduzir as tensões políticas e económicas, continua Kamanzi. Os preços dos produtos da cesta básica mais do que duplicaram de há um ano para cá. As pessoas estão a perder o emprego e ficaram falidas. Não há dinheiro, não há comércio. A ironia é que a fronteira fechou em Gatuna, Katuna, mas os ruandeses que vão de avião continuam a poder viajar para o Uganda. Só que nem todos podem comprar o bilhete. Cidadãos como Mark Molindwa optaram por fazer uma viagem mais longa até a Uganda, passando pela Tanzânia, embora também tenha ficado caro. Chamaram para fazer uma coisa importante e tive de me organizar. Fui pela Tanzânia até ao posto fronteiriço de Mutukula e depois até a Uganda. Foi muito caro, não valeu a pena, mas foi assim. Gastei cerca de $250. Analistas acreditam que, mesmo com a reabertura da fronteira, a animosidade entre os dois estados poderá continuar. O conflito entre o Uganda e o Ruanda dura décadas.
DW Notícias.
A Alemanha vai reforçar a presença policial depois dos ataques racistas em Hanau, ou perto da cidade de Frankfurt, aqui no oeste do país. O ministro alemão do Interior, Horst Seehofer, anunciou um reforço da vigilância em locais sensíveis, incluindo em aeroportos e mesquitas. Isto depois de 9 pessoas serem mortas a tiro na quarta-feira à noite, em 2 bares. As autoridades suspeitam de motivações racistas e de extrema-direita. Face aos ataques, organizações muçulmanas na Alemanha propuseram a criação de um gabinete de luta contra a islamofobia no país. Israel e o Líbano confirmaram os primeiros casos de infecção com o novo coronavírus. O Covid-19 já infectou mais de 75 mil pessoas em todo o mundo e fez mais de 2.200 mortos, sobretudo na China. A Organização Mundial de Saúde avisa que é preciso agir rapidamente para conter a doença. Diz também que está preocupada com infecções registadas fora da China, sem que haja uma ligação clara quanto ao contágio. O Irão foi hoje a votos para escolher um novo parlamento. O país enfrenta uma forte crise económica e financeira, agravada pelas sanções norte-americanas contra o Irão. As autoridades prolongaram a votação, além da hora prevista. Uma elevada abstenção poderá significar uma derrota para o bloco conservador e ultraconservador. Espera-se que amanhã sejam já divulgados resultados parciais. Na Líbia, as conversações entre as facções militares para um cessar-fogo estão num bom caminho. É a garantia do enviado das Nações Unidas para a Líbia, Ghassan Salamé, citado pela agência Reuters. Isto dias depois de um bombardeamento no porto de Trípoli, que fez com que as negociações fossem suspensas. Os Estados Unidos preparam-se para assinar um acordo de paz com os talibãs a 29 de fevereiro, isto caso seja respeitado uma trégua parcial de uma semana. O anúncio foi feito hoje pelo secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo. A concretizar-se o acordo colocará fim a quase 2 décadas de conflito. Em Bruxelas, terminaram sem acordo as conversações sobre o orçamento da União Europeia para os próximos anos. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, diz que é preciso mais tempo. Com a saída do Reino Unido da União Europeia no mês passado, ficou um buraco de 75 mil milhões de euros por preencher no orçamento, numa altura em que se pedem medidas para as questões da migração e das alterações climáticas. O bloco está dividido. Vários países pedem para se controlar os gastos.
DW Espaço do Ouvinte.
Hoje queríamos saber o que têm achado da resposta das autoridades à ameaça do coronavírus. Mais reações, Nádia?
Sim, muitas reações. Armando diz que em Angola há só boca e não se faz nada, portanto fala ele do exemplo do país dele. O gênio da geografia responde: acho que o governo moçambicano ainda não está preparado para lidar com esta epidemia fatal, porque o governo apenas implementou ou implantou 2 laboratórios em Maputo e noutras províncias não, questiona este internauta. Sempre ligado a DW, a partir de Moçambique, aquele abraço. Agradecemos e retribuímos, caro gênio da geografia. Egito Duarte, da cidade da Beira, no centro de Moçambique, diz: esse país não está preparado. Por favor, não queremos essa doença. O nosso país não tem recursos para enfrentar esta epidemia. E Bidan Machan diz que o governo guinense está preparado para fazer face ao coronavírus. Pascoal Lucamba responde da seguinte forma: bem, relativamente a esta epidemia, as autoridades angolanas não estão preparadas para o tal coronavírus. E mais, para detectar se o indivíduo está com o vírus, é preciso enviar as análises para a África do Sul. Por isso, posso concluir que em Angola, ou que Angola não está preparado para esta doença, infelizmente. É tudo por hoje, Guilherme.
Obrigado, Nádia. Obrigado também a todos os ouvintes e internautas pelas mensagens. Fica por aqui esta emissão. Já sabe, mais notícias, vídeos e áudios no nosso site em dw.com/português. Por hoje é tudo. Boa noite. Bom fim de semana.